Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Samantha Linhares, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Samantha. Olá, ouvinte.
E no panorama de hoje você confere.
Michel Temer diz que tentaram desgraçar a sua vida.
Damaris Alves é nomeada a futura ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos.
Líderes indígenas pedem audiência com a equipe de transição do governo de Bolsonaro.
Manifestantes bolivianos fecham fronteiras entre Bolívia e Brasil em protesto contra candidatura e reeleição de Evo Morales.
Cai número de imigrantes que chegam à Itália.
Tribunal de Contas da União pode criar secretaria especial para cuidar das privatizações do governo eleito.
Ministro da Saúde defende que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos no exterior seja mais rápido, permanente e constante.
As notícias da Fapcom e muito mais. Política. O presidente Michel Temer disse na última quinta-feira que tentaram desgraçar sua vida quando assumiu o Palácio do Planalto. Além disso, ressaltou que não se preocupa com as investigações que enfrentará na justiça depois que seu mandato terminar.
As declarações de Temer aconteceram no Palácio da Alvorada, em Brasília, depois que ele teve um encontro com jornalistas de veículos internacionais. Em 2019, Michel Temer terá que responder por supostos casos de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a solicitação de liberdade do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, seja estudada pelo ministro Celso de Mello.
O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado para analisar o pedido de liberdade de Pezão, mas a defesa do governador quer que o caso fique com Gilmar Mendes. Porém, para a Procuradoria, Celso de Mello deve tomar a decisão, já que relata no STF os casos ligados à Operação Quinto de Ouro, que prendeu integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Mas é Alexandre de Moraes quem define se analisa o caso ou deixa a decisão para o presidente do Supremo. Luiz Fernando Pezão foi preso na semana passada. Ele está na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói e é acusado de receber propina.
O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onis Lorenzoni, disse que a advogada e pastora evangélica Damaris Alves será a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. Além disso, Lorenzoni informou que o ministério será responsável pela gestão da FUNAI, Fundação Nacional do Índio.
A FUNAI vai deixar de fazer parte do Ministério da Justiça em 2019. O anúncio da nomeação de Damaris aconteceu durante a entrevista coletiva na sede do governo de transição em Brasília. A futura ministra Damaris Alves afirmou, após sua nomeação, que deseja um Brasil sem aborto. De acordo com ela, isso irá acontecer através de planejamento familiar. Para a ministra, nenhuma mulher quer abortar. Dessa forma, elas tomam essa decisão por falta de outra opção.
Ainda segundo Damaris, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos irá lidar com a proteção de vidas e não de mortes. Apesar de ser contra o aborto, a futura ministra disse que a lei atual sobre o tema não deve ser mudada.
No Brasil, a legislação permite a prática quando a gravidez é resultado de estupro, quando a mulher corre risco ou quando o feto é anencéfalo. Além do aborto, Damaris ressaltou aos jornalistas que o seu ministério fará seriamente o enfrentamento à violência contra a comunidade LGBT.
Líderes de povos indígenas pedem uma audiência com a equipe de transição do governo de Bolsonaro. O grupo foi à sede do governo depois que foi anunciada a saída da FUNAI do Ministério da Justiça. Os índios são contra a ação e pedem a permanência da fundação na pasta.
De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, cerca de 80 pessoas que representam 40 etnias estavam presentes na sede do governo.
O futuro ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Marcos Pontes, informou que a gestão do ensino superior continuará no Ministério da Educação.
Após a eleição de Jair Bolsonaro, foi cogitada a mudança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, de acordo com Marcos, o próprio Bolsonaro disse que o ensino superior deveria ficar no MEC.
Internacional.
Manifestantes bolivianos fecharam a fronteira de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com Porto Quitajaro, na Bolívia. O motivo é um protesto que fazem contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que autorizou o presidente boliviano Evo Morales a disputar o quarto mandato.
De acordo com a Constituição do país, o referendo de 2016 proíbe a reeleição de um candidato mais de uma vez. Sendo assim, Evo Morales não poderia concorrer.
Além desse bloqueio, existe outro entre a fronteira de Guayaramirim, na Bolívia, e Guajará-Mirim, em Rondônia. Um universitário do Reino Unido e um adolescente estão entre os integrantes de um grupo neonazista americano envolvido em 5 assassinatos. A informação é de uma investigação da BBC News.
Segundo as evidências da BBC, o líder seria Andrew DeMock, de 21 anos. Ele nega qualquer crime, mas de acordo com as investigações, o jovem teria criado um grupo chamado de Sonnenkrieg Division.
Uma propaganda do movimento sugere que o príncipe Harry seja morto por ser traidor da raça. As informações serão repassadas para a polícia conforme a BBC.
O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propôs oferecer mais vistos de trabalho para centro-americanos. Além disso, para ele, os americanos deveriam ter a mesma atitude para deter o fluxo de imigrantes.
Segundo o presidente, ele iria discutir a questão da imigração com o presidente norte-americano Donald Trump nos próximos dias. Donald Trump fala que o estado do Arizona está se preparando para um aumento enorme de imigrantes. Dessa forma, ele apelou para que os democratas apoiem o financiamento do muro entre a fronteira com o México.
A região do Arizona é uma área que não tem cerca de proteção. A declaração de Trump aconteceu via conta oficial no Twitter. mil migrantes chegaram à Itália pelo mar nesse ano de 2018. Esse número é 96% menor em relação aos últimos 2 anos. A informação foi divulgada pelo Ministério do Interior italiano.
A maior parte dos migrantes que chegam à Itália são da Tunísia, Eritreia, Sudão e do Paquistão. Um tribunal da Austrália reverteu a condenação do ex-arcebispo Philip Wilson, que seria culpado por acobertar abusos sexuais. O juiz Roy Ellis tomou a decisão conforme um recurso que contestava a condenação.
Philip Wilson foi condenado em maio. De acordo com seus advogados, ele não sabia que o padre James Fletcher havia abusado de um menino. O Papa Francisco viajará para Abu Dhabi em fevereiro. O pontífice viaja para participar de um encontro interreligioso internacional sobre a Irmandade Humana. A informação é da imprensa do Vaticano.
Esta será a terceira viagem internacional confirmada para 2019 que o Papa fará. Ele também irá para o Panamá em janeiro e em Marrocos em março.
Economia.
Os depósitos da caderneta de poupança foram maiores que os saques em 684 milhões de reais em novembro. Os dados foram divulgados pelo Banco Central.
Mesmo com o saldo positivo, este é o pior resultado para meses de novembro desde 2015. O Tribunal de Contas da União deve criar uma secretaria especial para cuidar das privatizações anunciadas pelo governo de Jair Bolsonaro. A informação é do futuro secretário-geral de Controle Externo do TCU, Paulo Wischers.
De acordo com ele, a decisão que iria acelerar as análises dependerá dos anúncios de Bolsonaro e do volume dos projetos. A produção de veículos teve baixa de 1,6% em relação ao mesmo período de 2017. O dado é da Anfávia, Associação das Fabricantes.
No total, foram produzidos 245.126 carros, ônibus e caminhões. Já em novembro do ano passado, foram feitos 249.075 veículos. Porém, comparado ao mês de outubro, houve alta nas fabricações de quase 7%.
Saúde.
O ministro da Saúde, Gilberto Ock, defendeu que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeira seja mais rápido, permanente e constante.
A defesa aconteceu na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Conforme o ministro, não é recomendado que a revalidação ocorra somente de 2 em 2 anos. Entre 1º de janeiro e 8 de novembro, 1.311 casos de febre amarela foram registrados, além de 450 mortes causadas pela doença. Os dados são do Ministério da Saúde.
Com a proximidade do verão, o governo alerta as pessoas que vivem em áreas de risco a tomarem a vacina contra a doença. Esse alerta ocorre porque nessas regiões como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo ainda possuem grande número de pessoas que não se imunizaram.
FAPCOM.
As bancas de TCC, trabalho de conclusão de curso dos alunos que se formam nesse segundo semestre de 2018, estão acontecendo. As apresentações são realizadas em várias salas de aulas e horários na parte da manhã e à noite.
Para conferir a programação completa com dias e horários das bancas, acesse o site fapcom.edu.br/aluno/TCC. Na próxima semana, abre o período de rematrícula para o primeiro semestre de 2019. A rematrícula pode ser feita entre os dias 13 de dezembro e 8 de janeiro.
Para fazer o processo, basta os estudantes acessarem o portal do aluno. Fique atento ao prazo e não deixe para a última hora. E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Povo Mário Pimenta Camargo.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte. Eu sou a Tainá Aguinelli e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Parque Povo Mário Pimenta Camargo. O Parque do Povo. Inaugurado em 28 de setembro de 2008, no distrito de Itaim Bibi, o Parque do Povo oferece diversão e lazer para todos os gostos. Em uma área de cerca de 130 mil metros quadrados, existem 3 quadras poliesportivas. Uma quadra possui marcação especial para esportes paralímpicos. O espaço conta também com aparelhos de ginástica de baixo impacto, ciclovias e jardim sensitivo. Os visitantes têm a possibilidade de cheirar, tocar e até mesmo morder algumas ervas aromáticas do jardim sensitivo. O local tem iguarias como babosa, cebolinha, cheiro verde, manjericão e mostarda. A vegetação do parque é formada por 32 espécies arbóreas. As plantas são distribuídas em grupos temáticos. Árvores frutíferas nativas, exóticas, madeiras nobres e trepadeiras compõem os conjuntos. No gramado central, as pessoas podem fazer piquenique ou somente tomar sol em meio à área verde. Durante o descanso, os visitantes conseguem ouvir o canto dos pássaros. 37 espécies de aves próprias de ambientes abertos estão presentes no lugar. Ao longo da semana, diversas atividades são disponibilizadas gratuitamente. Cada mês possui uma programação especial. Aos domingos, os ciclistas podem, através da ciclofaixa de lazer, se locomover entre os parques do Povo, Ibirapuera e Vila Lobos. O Parque do Povo está localizado na Avenida Chama, número 420, Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. O espaço é aberto todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. Para saber mais, acesse prefeitura.sp.gov.br ou ligue 3073-1217.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. O Panorama fica por aqui, com produção e redação de Tainá Agnelli e Samanta Linhares, locução de Samanta Linhares e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018. E assim, me despeço de você, ouvinte, e da Rádio Fapcom. Esse foi meu último panorama e o último programa aqui nesse estúdio. Deixo os meus agradecimentos ao professor Fernando, ao Danilo e a toda a equipe dos estúdios Fapcom.
Nós agradecemos a você, Samanta, pelo empenho nesses 2 anos e que você tenha muita sorte na sua carreira. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.